que ouves? Ideias e projetos que ouves? Com Ana Rita. Então, os empreendedores fazem teatro?
Os empreendedores fazem muito teatro. Fazem teatro quando apresentam as suas ideias, nos seus pitches, quando tentam convencer outros empreendedores a embarcar nas suas ideias, seja ideias de negócio, seja novas maneiras de fazer coisas. Fazem muito teatro. E daí ter nascido um pouco esta ideia de teatro para empreendedores, que é ajudá-los a fazer ainda melhor aquilo que já fazem. O comunicar, o criar, as dinâmicas em que estão nas suas equipas.
Eu hoje estou com o Nuno e a Margarida, que são atores empreendedores. O que eu gostava de saber é, vocês criaram este projeto porque acreditam que existe uma ligação entre o teatro e o empreendedorismo. Como é que surge essa ligação?
Essa ligação é parte das virtudes do teatro.
Sim, o teatro tem uma característica que tem muito a ver com o empreendedorismo, que é o teatro é comunitário e tem muito, desenvolve muito as competências sociais e acho que isso é muito importante para o empreendedorismo.
Sim, o teatro é por natureza empreendedor, não é, Margarida?
As pessoas têm que ser proativas, as pessoas têm que dar muito de si e acho que isso depois aplica-se, é uma regra que se aplica no resto da vida. E acho que para além do teatro ser uma forma de arte que se pretende que as pessoas usufruam, não é? O teatro não tem funções só, não tem só tarefas sociais. Mas uma das características do teatro como forma de arte é que não se consegue fazer sozinho. E pela minha experiência em dar aulas, que já dou aulas há mais de 5 anos, é que as pessoas se descobrem no teatro e descobrem-se em grupo com os outros. Pronto.
E aquilo que vocês tentam trazer do teatro está mais relacionado com a postura no teatro ou com a atitude?
É uma boa questão. Eu acho que tem a ver com as duas coisas. Tem a ver com como Margarida disse, uma atitude muito mais proativa, uma grande iniciativa, mas também uma atitude que existe no teatro e que nós acreditamos que é indispensável no empreendedorismo, que é uma grande criatividade e capacidade de improvisação e adaptação. Isto aqui é o que o teatro mais tem e é o que o empreendedorismo mais precisa. Adaptação e improvisação e criatividade.
Mas aquilo que vocês fazem é, aos empreendedores, às pessoas que já são empreendedoras, ajudam-nas a serem melhores empreendedores.
Não necessariamente. Acho que nós acordamos um pouco, se a experiência for uma boa experiência e correr bem, nós acordamos o empreendedorismo nas pessoas. Isto é, a nossa startup chama-se Teatro para Empreendedores, mas é também para acordar o empreendedorismo. Ou a capacidade de iniciativa, ou a capacidade de se lutar e ter ideias. Ou seja, munimos as pessoas que já têm algum tipo de iniciativa e ideias e também acordamos isso nas pessoas que pensam que ainda não têm essa competência.
Falaste na criatividade. A questão de, por exemplo, em relação à escrita, é muito falada a dislexia e existe uma relação entre os criativos que são disléxicos e existem estudos acerca disso. Existe uma palavra que é dislália, que é em relação a problemas da fala. Vocês têm alguma forma de ajudar um empreendedor que tem problemas da fala a melhorar a sua postura? Também é um bocadinho. O teatro para empreendedores tenta um bocadinho, por exemplo, porque uma pessoa que seja empreendedora, à partida tem que saber falar sobre as suas ideias. Vocês tentam ajudar nesse sentido, na parte de falar?
É assim, isso é uma coisa muito, muito específica, que é quase um trabalho de voz, de elocução, um trabalho dentro do teatro, uma coisa muito, muito específica, quase uma terapia da fala. Pronto, imagina que a pessoa tem mesmo um problema congénito de fala, acho que isso a terapia da fala, se calhar, resolve. Mas se for uma coisa mais lata, o que o teatro faz e o que nós fazemos com isso é trabalhar a atitude da pessoa.
E até, se calhar, o problema mais lato que nós enfrentamos é a timidez, a inibição, não é?
Exato, é a timidez e são os bloqueios. No fundo, trabalhamos os desbloqueios interiores das pessoas e à partida, se for um problema que não seja grave, congénito, acho que sim, acho que se pode resolver. Por exemplo, uma pessoa que vá fazer uma apresentação e que esteja o tempo todo, a olhar para o PowerPoint, quer dizer, isso, por exemplo, nós podemos trabalhar isso, porque toda a gente sabe que uma comunicação olhos nos olhos terá muito mais sucesso, por exemplo.
E vocês, em relação ao empreendedorismo, também já vos ajudou na vertente anterior? Ou seja, aquilo que vocês estão a aprender com o empreendedorismo já vos ajudou no vosso trabalho no teatro?
Sim, sim, e posso dizer isso cabalmente. Por exemplo, nós estamos com uma peça em cena, que vai ser apresentada no próximo sábado, que é As Obras Completas de Gil Vicente em 45 Minutos.
Onde?
No espaço La Marmita, que fica nas Caves de Gaia, se não estou em erro, na Rua de França, creio que é assim, e, às 9:30, dia 31. Essa peça foi construída usando só mecanismos de startups, empreendedorismo, customer development model, benchmarking, ou seja, em vez de ser feita de uma maneira habitual, como faríamos no teatro, usámos o caminho inverso e foram todas as lógicas empresariais e empreendedoras usadas no teatro, com ótimos resultados. Quais são os resultados que nós podemos aferir no teatro? Muito público.
E falando nos resultados, as pessoas por teatro, e é uma coisa que se calhar muitas vezes não existem muitos recursos que são dados ao teatro, e as pessoas do teatro são um bocadinho por gosto, porque gostam de teatro. Uhum. A questão do empreendedorismo também envolve outros aspectos que não só o gosto. Vocês acham que a parte do empreendedorismo, o gosto é tão importante como no teatro?
Essa é uma questão complexa. As pessoas, quando embarcam em ideias e lutam por elas e estão meses a dar do seu tempo, da sua energia, das suas ideias, isso aí é por uma esperança, por um gosto, como tu dizes. Seja uma ideia mais ligada à engenharia, à informática, ao teatro ou a qualquer outra coisa. Tem que haver um gosto. Ou uma pessoa tem prazer naquilo que faz, ou então não vai investir. E, por exemplo, isso também toca um pouco na nossa intervenção dentro das empresas. Nós despertamos, nas experiências que promovemos, nós despertamos o prazer de se estar a fazer teatro. Sem isso, é tudo obrigações. E nós não vamos muito longe pelas obrigações. E nós já não estamos num tempo de nos focarmos nas obrigações. Estamos num tempo de grande mobilidade, de grande entusiasmo, de grande informação, em que vamos para o sítio que nos entusiasma mais. Portanto, entre estar aqui no Porto, na Faculdade de Engenharia, ou estar em Londres, nos Estados Unidos, é um saltinho. E vamos porque nos entusiasma alguma coisa. Portanto, esse gosto é fundamental.
É, portanto, a parte mais importante.
É fulcral. Quer dizer, mesma coisa, as competências técnicas, por exemplo, tanto aquelas que dão as faculdades ou que se adquire formalmente, isso aí já é dado assente. Agora é onde é que nós vamos em relação com as outras pessoas, em relação com as nossas próprias expectativas, o que é que nos entusiasma. Isso agora é o fundamental, porque já toda a gente já está uniformizado, o próprio ensino já está todo muito, muito bem uniformizado em termos europeus. As competências que nós adquirimos aqui são as mesmas de um belga, de um holandês, de um inglês, de um americano. Agora, alguma coisa nos vai ter que distinguir, que é as coisas em que nós temos mais gosto. Isso é o que nos vai distinguir.
E em termos da linguagem do empreendedorismo, para vocês chegarem com as vossas ideias ao empreendedorismo, quais são os termos que vocês utilizam?
Isso é a especialidade do Nuno.
Pois, eu fiz um grande apanhado dos termos. Os termos, eu vou-vos dizer um segredo, os termos têm que ser sempre em inglês. Tem que ser sempre em inglês. Temos que dizer benchmarking, temos que dizer pitching, marketing, management, temos que dizer customer development model. A cada três palavras, uma tem que ser uma palavra técnica em inglês. É por isso que a nossa startup, que em si é um nome inglês, startup, tem um nome inglês, que é Theater for Entrepreneurs, que é muito difícil de dizer. Eu próprio tive de treinar vários dias para dizer, mas tem que ser em inglês. Portanto, já sabem, se quiserem ser empreendedores, têm que começar a usar muitos termos em inglês.
É o fundamental para o sucesso, é usar os termos.
Exatamente, porque aí fazemos de conta que somos internacionais. Nós somos internacionais, somos todos internacionais. Mas aí quando estamos a falar com alguém e dizemos, eu estou aqui com um concept e estou ainda a fazer o trial e o beta test e estou a fazer alguns inquiries e vou reunir com a minha startup e o meu mentor para ver se conseguimos captar algum investment. Isto aqui já transmite
respeitabilidade,
brainstorming.
Entretanto, eu estou knockout.
É verdade também, ou out mesmo, ou in.
Mas esses termos, a ideia, o conceito daquilo que eles são, eram coisas que já eram utilizadas no teatro, ou que são utilizadas no teatro?
Não, o teatro é uma forma de arte muito arcaica. Mesmo a sua construção, e isso é um dos problemas do teatro, é que o teatro continua a precisar de tempo, continua a precisar das pessoas, portanto o teatro não tem estas nomenclaturas, não tem, continua...
É uma tecnologia muito antiga. Continua, porque é naturalmente feita da mesma maneira que há 3 mil anos.
Que é a sua virtude, que eu acho importante que o teatro mantenha esta sua especificidade, que o mantém tão, tão rico.
Então, ele mantém-se assim, mas não seria uma solução haver empreendedorismo? É necessário?
Não. Há sempre empreendedorismo. Não é o mesmo do empreendedorismo de uma startup que faz apps. Não é a mesma coisa.
Porque leva tempo, com pessoas.
Mas pode-se, lá está. A verdade é que se pode emprestar pedir emprestadas algumas lógicas, mas nós nunca vamos conseguir substituir uma pessoa a fazer frente a um espectador. Isso aí é insubstituível. E aquela questão que se levanta muito no empreendedorismo e nas ideias de negócio, se são escaláveis... Se podem multiplicar, se podemos diminuir custos e aumentar os produtos e os resultados, isso aí já não se consegue pôr tanto no teatro.
E o teatro também tem uma lógica diferente do empreendedorismo, pelo menos cá em Portugal, que é um assunto polémico. O teatro cá, a lógica é de concorrer a subsídios, portanto não há uma lógica de empreendedorismo no sentido de crescer, há quase uma lógica de sobrevivência e conseguires fazer coisas.
Em termos de gestão e gestão financeira e captação de recursos, está sempre no fio da navalha. Portanto, são dois mundos muito separados. Podemos ganhar com algumas coisas dos outros, mas um não se consegue transformar no outro. Nem nós conseguimos transformar uma empresa na criatividade que existe no teatro, ainda que exista gente tipo Tom Peters, que é um grande evangelista da criatividade, não conseguimos, nem conseguimos transformar um grupo de teatro numa startup. Mas podemos fundir algumas coisas, isso sim.
Por exemplo, uma coisa que estava a ser discutida é que hoje em dia as empresas fazem o recrutamento ao nível da, por exemplo, uma empresa belga pode contratar uma pessoa em Portugal e pode querer fazer o reconhecimento dos seus candidatos pela internet. Vocês acham que não é possível algum do vosso conhecimento de teatro ser transmitido sem ser presencialmente?
Olha, isso era uma ótima questão.
Nunca pensámos nisto, porque o teatro, como alguém que nós conhecemos diz, é uma arte da presença, portanto é muito complicado eu acho, transmitires estas coisas sem experienciares, sem vivê-las, não é propriamente... Se calhar vamos entrar em desacordo, nunca tínhamos
não,
pensado nestas coisas.
Não, é que eu sou a ala mais liberal da nossa empresa. Eu acho que é uma porta que se abre. A verdade é que existem entrevistas, e é também uma prática, e também existem entrevistas de empresas que são feitas via Skype. Vamos ver. Acho que é um assunto a desenvolvermos. Não nos tinha ocorrido, e daí que seja muito interessante termos estas conversas.
Então vocês, por exemplo, como é que vocês descrevem um dos workshops que vocês fazem? O que é feito num dos vossos workshops?
Respondo eu?
Sim.
Os nossos workshops, eu já tiveste a oportunidade de fazer um connosco, divide-se numa primeira parte de... E corrijo-me se estou errada.
Não, diz.
Podes-me despedir. Uma parte de jogo, que tem muito a ver com o desbloqueio e com o prazer de jogar, quase que remete à infância. No fundo, as pessoas esquecem-se, no fundo, trata-se também um bocadinho das pessoas se esquecerem de si próprias e envolverem-se no jogo, na tarefa do jogo, e isso dá muito prazer, porque geralmente são jogos muito simples e físicos, em que não é preciso estar a fazer um grande esforço intelectual, são jogos de ação. E depois uma segunda parte em que as pessoas já estão com o seu motor físico e já estão com a cabeça desbloqueada, partimos para um segundo ponto, que é o ponto da improvisação, da criatividade, das presenças, de criar imaginários, situações. Basicamente são estes dois polos.
Está muito bem dito, é isso. Partimos do jogo para situações de teatro que normalmente são sempre improvisadas, segundo uma determinada estrutura. Acho que é a maneira mais sintética de dizermos.
Sim.
Então, o vosso empreendedorismo distingue-se porque vocês não têm, não apresentam, porque aquilo que é feito normalmente é, existe um conteúdo teórico que a pessoa apresenta, tem uns slides e fala sobre aqueles slides. Vocês não apresentam um conteúdo teórico.
Nós não temos slides.
Não, os slides são as pessoas. Não, isto por uma razão científica muito, muito sólida. As pessoas aprendem muito melhor vivenciando do que o método expositivo, que é o método que predominou durante estes últimos tempos, séculos, no ensino formal, já está caduco. Já se sabe disso. Nós agora temos crianças de 7 anos à procura de coisas na internet, à procura de coisas que lhes interessa. Temos crianças a lerem manuais de programas. Ou seja, temos toda uma atitude ativa de procura de coisas. Já não é pela exposição. A exposição já não faz sentido. Faz sentido... Espera aí, só um segundo. Faz sentido para fundamentarmos alguma coisa, se houver alguma questão ou alguma dúvida. Agora, o que faz sentido é dar experiências às pessoas e tirarmos daí conclusões. Nós dirigimos experiências. Com base nisso, podemos falar muito mais concretamente. Porque agora estarmos a apresentar modelos, referências e tudo mais, não é para as pessoas aprenderem a serem empreendedoras. É para, no fim, ter mais alguma referência. Mas agora, uma mudança prática exige uma abordagem prática.
E, se me permites, Rita, eu acho que o método expositivo, como o Nuno disse, e a apresentação de slides, como tu falaste, já implica, que é uma coisa que eu acho que a escola faz durante este tempo todo, implica uma passividade das pessoas. A pessoa que está a explicar e fala, e as outras pessoas estão sentadas à partida e estão a ouvir. passivamente. E o que nós pretendemos é precisamente destruir essa relação ativa-passiva e pôr as pessoas ativas com o corpo e dar relevância a aspectos que o nosso ensino tende a destruir. Na minha opinião, acho que nas escolas, desde pequeninos, devia ter teatro, e não teatro da a história da princesa Anabela e da Rapunzel. É ativar estas coisas que passados muitos anos nós temos que fazer workshops para as pessoas se descobrirem e ficarem mais ativas e acreditarem em si próprias. Porque é o que nós pretendemos, é trabalhar com a parte humana das organizações.
E deixa-me só acrescentar uma coisa, porque isto aqui está na linha do tempo que nós estamos a viver. Nós não estamos a viver um tempo em que as pessoas fiquem paradas durante muito tempo no mesmo sítio. Nós temos, está mais que estudado, as estatísticas, sobretudo americanas, dizem-nos que nós vamos mudar de emprego entre 17 a 23 vezes durante a nossa vida ativa. A nossa vida ativa cresceu muito, nós vivemos mais tempo, nós trabalhamos mais tempo, mas não no mesmo sítio. Portanto, nós temos que estar em linha com isso. Nós não precisamos de pessoas passivas no mesmo sítio, habituadas apenas a ouvir. Precisamos de pessoas que saibam mover-se, que saibam procurar as coisas, que saibam fazer valer a sua criatividade, adaptar-se. Mesmo que essas pessoas pretendam trabalhar na mesma organização durante muito tempo, mesmo que a organização queira cativar as pessoas, tem que cativá-las neste sentido. Porque uma organização que queira apenas reter as pessoas a fazerem a mesma coisa, que são casos que nós temos visto, uma organização, empresas, sobretudo, queira retê-las a fazerem a mesma coisa durante muito tempo, arrisca-se a uma sangria. Uma sangria, um nível de insatisfação interno muito grande. Vão embora. Vão embora. O aeroporto Sá Carneiro fica a 15 minutos daqui. Ryanair dá-nos voos para a semana. Porquê é que eu hei de ficar aqui se posso ir embora? Portanto, nós temos é que promover a grande satisfação dentro das organizações, alimentando exatamente um empreendedorismo interno. Isto para o caso de estarmos a falar de organizações e não falarmos de pessoas individuais que queiram aumentar a sua capacidade de adaptação e improvisação. Mas é sobretudo isto. Temos que repensar um pouco o que está a acontecer. E o que está a acontecer está à vista.
Mas então, na vossa opinião, todas as pessoas têm um lado empreendedor?
Acho que todas as pessoas têm um lado criativo. Empreendedor... empreendedor, é mais que a parte do número, mas eu acho que há um lado criativo.
É como a Margarida disse. Sim.
E todos temos um potencial.
Por exemplo, se nós mudamos alguma coisa em nossa casa, se nós melhoramos um processo, se nós dizemos, olha, se eu puser aqui, tão simples quanto isto, se eu puser aqui esta máquina de lavar a louça, aí consigo distribuir muito melhor a louça, se eu disser, olha, é aqui que eu ponho o telemóvel neste bolso porque atendo as chamadas muito mais rapidamente. Isso aí é fazer uma avaliação dos processos, é ser criativo, é ser empreendedor numa célula muito, muito pequenina, mas é dentro da nossa esfera de atuação. Todas as pessoas são potencialmente muito criativas, todas as pessoas são potencialmente muito empreendedoras, e estamos a viver um tempo que pede que sejamos criativos e empreendedores. Quem não quiser ver isto está amarrado a 2 séculos atrás. Portanto, mais vale agarrarmos ferramentas que nos permitam dar saltos. E rapidamente.
Mas, por exemplo, há uma pessoa que trabalha numa fábrica têxtil. Vocês acham que há algo de empreendedor que poderiam ensinar a essa pessoa no dia-a-dia dela?
Posso dar uma colherada?
Sim.
Sim. Essa pessoa enfrenta desgaste, enfrenta um procedimento que já foi estabelecido há muito tempo e que não é revisto por ela. O que nós poderemos dar é uma percepção da sua autonomia das suas competências de avaliação do momento, de performance sua e da equipa, e assim vamos melhorar o processo de trabalho dela, porque ela vai dar um feedback daquilo que ela mais conhece, que é toda aquela rotina diária, que às tantas, por exemplo, numa situação comum, ninguém está a prestar atenção, estão a fazer a avaliação apenas dos resultados e não do processo, a partir dessa testemunha fundamental, desse participante super interessado. A nossa intervenção é dar autonomia e dizer a essa pessoa que tem poder para mudar coisas, mesmo que continue na mesma função, mesmo que a função seja tendencialmente repetitiva. Aí é onde vejo o nosso input, outra vez o termo em inglês.
Dá um ar muito mais empreendedor a esta conversa. Em relação a isso, pronto, já percebemos aquilo que o vosso trabalho pode oferecer às pessoas. Onde é que as pessoas podem participar? Como é que podem participar no teatro para empreendedores?
Participar em que sentido? Por exemplo, se vamos ter algum evento em que possam tomar parte nesse sentido, ou como é que...
Que possam usufruir do conhecimento que vocês querem transmitir.
Bom, olha, para já é ir ao nosso site e estar atento a novidades.
Qual é o vosso site?
Nosso site, eu vou dizer em inglês, theater-for-entrepreneurs.com theater-for-entrepreneurs.com. Tem lá o nosso contacto. Nós raramente fazemos workshops abertos. Aconteceu agora na Spy Up, na Semana de Empreendedorismo e Inovação. Mas se acontecer mais alguma situação desse género para a população em geral, estará lá agendado. Se não, nós fazemos é dentro de organizações. Temos que estudar a organização, temos que fazer propostas, mais outro termo em inglês, customizadas, dentro daquilo que nós achamos que são as necessidades. Portanto, é a partir daí.
Mas, por exemplo, uma empresa pode pedir-vos isso? Estão disponíveis para o caso de uma empresa?
Não, sim. Sobretudo nesta parte em que estamos a arrancar como startup, estamos muito mais do que receptivos a este tipo de diálogos e experiências.
E agora, para o fim, queria falar das músicas, da música que têm para...
Queres tu falar da música da Fanfara, Carla?
Eu penso que é uma banda rumena, não é?
Penso que
é
sim.
É uma banda rumena. Nós trouxemos este CD por mútuo acordo, eu e o Nuno, porque é uma das músicas que nós usamos nas nossas aulas. Nós somos professores também, para além de sermos atores e empreendedores e ores. Também somos professores de teatro. E durante as nossas aulas nós pomos este CD precisamente para a parte dos jogos, e como sabemos, como é um CD muito divertido, faz lembrar remete para os filmes do Costa Rica, para essa zona da Europa, pronto, geralmente tem um impacto muito positivo nas pessoas, e pronto, esperamos que tenha impacto naqueles que estão a ouvir-nos e que se transformem em empreendedores por causa disso que nós trouxemos este CD.
Pronto, então este foi mais um Coves, desta vez com teatro para empreendedores, com o Nuno e a Margarida. Obrigada e até à próxima.
O Fernando Alvim também ouve a Engenharia Rádio.
Olá, o meu nome é Fernando Alvim e sempre que venho aqui à Faculdade de Engenharia estou sempre a ver esta rádio. Isto é completamente viciante, pá, é incrível. São todos muito bons. Ouço o programa do António Sal, pá, é incrível, é de uma grande imaginação. É a minha rádio favorita. É pena não saber agora dizer bem o nome. Deixem-me perguntar. Como é que se chama?
Engenharia Rádio.
Ah, Engenharia Rádio. Isto é excepcional.
Pronto. A Engenharia Rádio. A tua rádio.